11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Céu nublado e 14 graus em Paris. Em destaque, neste domingo, 13 de abril de 2025. Ataque russo com míssil balístico deixa mais de 20 mortos em Sumi, no nordeste da Ucrânia. Israel bombardeia o hospital Al-Ahli, o maior da faixa de Gaza. Equador vai às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais, com disputa acirrada entre o neoliberal Daniel Noboa e a esquerdista Luiza Gonzalez. Essas e outras notícias a seguir. Um ataque russo com míssil balístico nessa manhã deixou mais de 20 mortos em Sumi, no nordeste da Ucrânia. Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou a agressão de terrível. O chefe de Estado ressaltou que o ataque ocorre em pleno Domingo de Ramos, data celebrada pelos cristãos ortodoxos. Apenas canalhas podem fazer isso, reiterou Volodymyr Zelensky. Até o momento, Moscou não fez nenhum comentário sobre o ataque. A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou na madrugada deste domingo que um bombardeio israelense atingiu o hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, o principal hospital do enclave palestino. Segundo as primeiras informações, a recepção e o serviço de emergência foram completamente destruídos. Até o momento, não há informações sobre vítimas. O estabelecimento foi esvaziado a tempo após um telefonema da segurança israelense avisando sobre o ataque. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas deixando o local, muitas delas empurrando doentes em leitos. As autoridades iranianas indicaram neste domingo que as negociações com os Estados Unidos vão continuar de forma indireta após uma primeira rodada no sábado de diálogos entre Washington e Teherã, em Omã. Segundo o Irã, a iniciativa tem o objetivo de evocar o programa nuclear iraniano e o levantamento das sanções americanas. As afirmações foram feitas nesta manhã pelo porta-voz da diplomacia do Irã, Ismail Baghaei. Na véspera, os Estados Unidos qualificaram de passo adiante as conversas com o Teherã após as ameaças do presidente americano Donald Trump de lançar uma operação militar se as negociações fracassarem. Quase 14 milhões de equatorianos decidem neste domingo se reelegem o atual presidente, o neoliberal Daniel Noboa, ou se querem a volta ao poder da esquerda através de Luiza Gonzalez, afilhada política do ex-presidente Rafael Correa. Se eleita, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente no Equador. Os detalhes com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende.
Daniel Noboa e Luiza Gonzalez já se enfrentaram nas eleições de 2023, quando o empresário millennial, hoje com 37 anos, ganhou para completar o mandato do ex-presidente Guillermo Lasso. 18 meses depois, os dois estão num empate técnico no qual ninguém se atreve a dizer quem ganha. A conceituada consultora Comunicaliza, por exemplo, indica que a diferença entre os dois candidatos é de apenas 0,3%. No primeiro turno, em 9 de fevereiro, Noboa obteve menos de 17 mil votos de vantagem sobre Gonzalez, por isso os dois agora lutam pelos indecisos. Noboa quer um Estado mínimo. Para avançar com reformas liberais, propõe uma nova Constituição. Em março, foi recebido pelo aliado Donald Trump. Gonzalez entende o papel do Estado com controle sobre a economia e maior gasto público. Se eleita, vai reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O maior desafio, ganhe quem ganhar, será combater a violência que em apenas 5 anos tornou o Pacífico Equador no país mais violento da América Latina, com o maior número de homicídios per capita. Neste começo de 2025, a situação piorou. Em média, um crime por hora. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada no sábado no hospital DF Star, em Brasília, onde será submetido a exames após ter sido hospitalizado com dores abdominais em Natal, no Rio Grande do Norte, onde realizava um giro político. Segundo a equipe médica particular de Bolsonaro, a realização ou não de uma nova cirurgia será anunciada neste domingo. A Exposição Universal 2025 abriu neste domingo em Osaka, no Japão, com o tema Projetar a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas. Na cerimônia de abertura, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba afirmou sua esperança de que o evento ajude a restaurar a união em um mundo atormentado por conflitos. No total, 160 países e regiões são representados, entre eles o Brasil, que inaugura seu pavilhão na segunda-feira, sob coordenação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e curadoria da cenógrafa Bia Lessa.